Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Alegria, um prazer muito grande. E eu quero, nesta última oportunidade, agradecer muito a Deus pela bênção que Ele me concedeu de ter estado aqui. Sobretudo para aprender que tenho aprendido. Não só pelas mensagens que tenho ouvido, mas do convívio dos amados irmãos. Louvo ao Senhor por esta bênção. Então agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, de qualquer coisa. Também aos amados irmãos, pelo apoio, oração, intercessão. Deus possa recompensar e abençoar os irmãos. E eu quero pedir que, por favor, continuem orando por nós, pelo nosso ministério, pelo projeto Os Puritanos. Que Deus realmente possa abençoar. Eu sinto que a Igreja Evangélica no Brasil precisa urgentemente disto. Então, que o Espírito Santo, onipotente, poderoso, que é o Senhor das nossas vidas, que é quem de fato opera e age na igreja, possa nos abençoar, nos dirigir em tudo, essa equipe que está envolvida mais diretamente com este projeto, que o Senhor nos dê graça, inteligência, sabedoria, nas atitudes, o que fazer, como fazer, os simpósios, o nosso jornal, os puritanos, a tradução dos livros, enfim, que o Senhor possa nos abençoar em tudo, para a glória do seu santo nome e para a igreja dele, que ele ama e comprou com seu sangue. Então, que os irmãos estejam sempre lembrando em oração, é o pedido que eu faço nessa última oportunidade que tenho com os irmãos. O nosso jornal já chegou, então, infelizmente não tenho aqui as mãos, mas logo após a reunião você pode pegar o seu. É gratuito, e nós estamos em falta. Então, só havia 30 aqui, nós distribuímos, mas o restante chegou e está aí à disposição. Vale a pena você dar uma olhadinha. Vamos orar. Pai querido, ó Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, e abençoa-nos de um modo muito especial, Senhor, nesta noite. Fala ao nosso coração. Abre, Senhor, os nossos olhos da alma, do entendimento. Fala, Senhor, aquela segunda voz que é do Teu Espírito no nosso coração. Tem misericórdia, Deus. Tu sabes que se estamos aqui porque o Senhor mesmo nos trouxe por Tua graça e Tu queres operar na nossa vida, faz o que tens a fazer, Senhor, na nossa vida. Tem misericórdia. Não queremos voltar os mesmos de forma alguma. Queremos voltar marcados. Ah, Senhor, sensivelmente tocados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. E que, Senhor, de fato, esta conferência tenha efetivado da Tua parte, Senhor, e graça, algo de transformador e real nas nossas vidas. Conheces o nosso coração, Senhor. Oh, desejo imenso que vai profundo do nosso coração, de acertar, de fazer de fato aquilo que te agrada, de viver de acordo com a tua palavra, de sermos dirigidos pelo teu Espírito Santo, de andarmos de fato no Espírito, de sermos usados por ti, Senhor, de vivermos uma vida digna do teu sangue, Senhor, da obra que realizaste, Senhor, tão sacrificial em nosso lugar, especificamente em nosso lugar. Ah, Senhor, age no nosso coração, quebranta-nos, ó Deus. Quebra as arestas, corta, Senhor, e quebra todo o orgulho do nosso coração, toda a prepotência em nome de Jesus. Ensina-nos o caminho da humilhação, Senhor, sincera e real. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. E nesta hora que vamos trazer esta última palavra, pedimos a tua bênção, a tua unção, Senhor, para a tua glória, tão somente para a tua glória, em nome de Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Irmãos queridos, nós tivemos a oportunidade de dizer que o movimento dos puritanos foi essencialmente um movimento da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. E isto não é ênfase retórica, não, em absoluto. Foi, de fato, marcantemente, eminentemente, um movimento da Palavra de Deus. A figura central do movimento puritano era o pregador, que expunha a palavra de Deus. A pregação expositiva foi, sem dúvida, o cerne a produzir estes efeitos extraordinários que são próprios deste movimento tão maravilhoso. Mas alguém poderia perguntar, bom, hoje nós temos aí muitos movimentos e eles clamam ser bíblicos e ter a palavra de Deus, regra de fé e prática, tentam sustentar suas práticas e doutrinas pela palavra de Deus. Mas o que é então que faz a diferença? O que marca a diferença do movimento puritano, de qualquer outro movimento que contenha também o elemento bíblico? E é sobre isso que eu gostaria agora de iniciar falando. A primeira coisa importante diz respeito a um amor às Escrituras, de um modo simplesmente muito especial, diferente. Puritano amava as Escrituras. Ele tinha as Escrituras como totalmente divina. Totalmente divina. Inerrante. Segundo, uma verdade eterna. Eterna de Deus, assim era a palavra de Deus. A expressão própria do coração de Deus. Portanto, a Bíblia era algo especial. Era com temor e tremor que estes puritanos se apresentavam diante este livro santo, tremendo, a palavra de Deus. Em regra geral, os pregadores exortavam veementemente o povo a não negligenciar sua meditação, seu estudo, seu convívio com a palavra de Deus. E ficou famosa aqui uma narrativa, e quase em todos os livros falando sobre os puritanos você vai encontrar essa narrativa, uma narrativa interessante, curiosa. Foi relatada por John Howell, que, por sua vez, ouviu de Thomas Goodwin, a respeito de um puritano, logo no início do movimento, chamado Mr. Rogers, de Dedham, um daqueles puritanos chamados Boanerges. E esse puritano tinha uma característica da mensagem dele. Ele era dramático, sabe? Um pregador dramático. E ele gostava de representar nas suas pregações, nas suas mensagens. E arrebatava o povo. E era realmente um pregador muito popular, Mr. Roger. E ele então estava pregando contra Dr. Thomas Goodwin. Ele estava pregando, o Dr. Thomas Goodwin estava lá, ouvindo. Estava pregando sobre o povo negligenciar as escrituras. Então, de repente, ele fala como se fosse Deus e diz para o povo: vocês têm negligenciado a minha palavra. Este legado precioso que dei do fundo do meu coração, vocês têm negligenciado. Ele está lá na estante, empoeirado. Vocês não têm lido. Têm desprezado a minha própria voz, meu ensino. Pois então, eis o que farei. Tomarei este livro de vocês. Vocês não o terão mais. Nunca mais. Irão se esquecer dos versos, dos salmos. Nunca mais os terão para o conforto do coração de vocês. As histórias tão doces, belas, das escrituras nunca mais as lerão, não poderão contá-las aos seus filhos, na angústia, na dor, não terão mais o conforto da minha palavra, na dúvida, na incerteza, não terão mais a direção das minhas palavras. E assim ele foi falando como se Deus estivesse falando com eles. Nunca mais terão a minha palavra. Ficarão secos, áridos, perdidos, porque eu tirarei a minha palavra de vocês. E então, como se pegasse o livro, botasse num bornal, ia saindo. O povo, tudo assustado. De repente, ele volta e faz como se fosse o povo. Não, Senhor Deus! Não nos tire a tua palavra. O que será da nossa vida sem a tua palavra? Como poderemos compreender a salvação e nos livrar do inferno sem a tua palavra? Como poderemos manter nossa vida longe do pecado sem a tua palavra? Como poderemos nos consolar sem a tua palavra? Nós entraremos em total desespero sem a tua palavra. É um caos terrível e o próprio diabo tomará conta de tudo sem a tua palavra. Ela que é a nossa espada, a espada do Espírito. Que serão dos nossos filhos sem a tua palavra. Não, Senhor Deus, não nos tire a tua palavra. Oh, Senhor, não, faz o seguinte. Acaba com os nossos bens. Queima todos a nossa cultura. Mata os nossos filhos, mas não nos tire a palavra. Aí ele voltava, como o Senhor Deus, vou dar uma chance a vocês. Busquem o meu livro, amem-o de todo o coração. Diz Thomas Goodwin que a plateia comovida não podia se conter e chorava. E chorava, pedindo perdão a Deus pelo pecado de negligência da palavra de Deus. Em confissão mesmo sincera. Ele mesmo, Thomas Goodwin, grande teólogo puritano, estava lá. Disse que chorava ele mesmo pela sua negligência para com o livro do Senhor. E ele conta que quando saiu, que despediu todo mundo comovido, enxugando as lágrimas, ele saiu e foi pegar o cavalo. E queria subir no cavalo, mas estava tomado de tamanha comoção que teve que abraçar o pescoço do cavalo e chorar por 15 minutos. Chorando. Comovido, tocado pela palavra, pela mensagem, pelo Espírito de Deus, por negligenciar a palavra. Oh, que coisa maravilhosa. Para eles, o assunto das Escrituras era o que crer acerca de Deus e os nossos deveres para com Deus. Agora, irmãos, qualquer movimento que apresente suas doutrinas e até heresias, colocam textos. Alguém já disse que a Bíblia é mãe das heresias, pelo fato de que pessoas, inadvertidamente, com textos isolados, constroem heresias usando textos bíblicos. Então, é mistério extremamente importante se estabelecer princípios de interpretação das Escrituras. Isso eles faziam. Aqui estão alguns desses princípios. Primeiro, interpretavam as Escrituras literalmente e gramaticalmente. Literalmente, coerentes com os reformadores que insistiram contra a interpretação espiritualista medieval. É verdade que havia textos considerados alegóricos, como o caso dos Cânticos dos Cânticos, mas os puritanos rejeitavam esse tipo de interpretação espiritualista. Interpretavam ali, literalmente, como está na palavra. E gramaticalmente, consiste em buscar o sentido do que o texto realmente tem. Segundo, interpretavam a palavra consistentemente e harmonicamente. Para os puritanos, não havia contradições nas Escrituras, de forma alguma. Veja o que diz Bridge, puritano. Ele diz que admitir contradição na Bíblia é uma irreverência. E faz a seguinte analogia. Veja que coisa curiosa a analogia de Bridge. Vocês sabem o que aconteceu com Moisés quando ele viu dois homens brigando? Um era egípcio e o outro israelita. Ele foi e matou o egípcio. Mas, quando ele viu dois hebreus brigando, então ele disse, eu irei e os reconciliarei, pois são irmãos. Assim, diz Bridge, quando você encontrar as Escrituras em luta com um egípcio, ou um ator pagão e apócrifo, vai e mate o pagão. Mate o egípcio e o apócrifo. Mas quando você vê um texto e sua variante em luta, diga, ó, são irmãos, então faça tudo para reconciliá-los. Desde que as Escrituras são a expressão unificada de uma única mente divina, segue-se que a infalível regra de interpretação é as Escrituras mesmas. Por isso, harmonicamente, deve-se ser interpretada as Escrituras. Ainda, o que é obscuro deve ser interpretado à luz do que está claro. Segundo, ambiguidades periféricas devem ser interpretadas em harmonia com as certezas fundamentadas, ou com certezas fundamentadas. Nenhuma exposição de qualquer texto será correta se não concordar com os princípios da religião, credo, oração do Senhor, 10 mandamentos e a doutrina dos sacramentos. Interessante isso. Ora, se eles eram reformados, esposavam as doutrinas da reforma, homens de Deus, usados por Deus, inspirados por Deus, restauraram estas doutrinas que foram estabelecidas. Pela igreja cristã, em perfeita harmonia com as escrituras. Como alguém poderia, simplesmente agora, lendo a Bíblia, ter uma doutrina nova e simplesmente estabelecer uma nova doutrina? É preciso que as interpretações estejam em harmonia com elementos doutrinários fundamentados e aceitos como doutrinas na igreja. Terceiro, interpretavam doutrinária e teocentricamente a Bíblia. Eles diziam, a Bíblia é um livro doutrinário. E era preciso ter um tipo de visão quando examinavam as escrituras. Uma visão que pudesse ajudar a estabelecer as doutrinas como uma cadeia, formando um todo, com um propósito definido, harmônico, inteligente, porque foi Deus quem a escreveu. Ninguém podia ter uma doutrina isolada, sem nenhum propósito ou conexão com outras. Bride dá o exemplo do espelho. Alguém que olha para o espelho, vê o espelho, vê ele mesmo, e ver tudo que está ao redor. Então, quando alguém examina as escrituras, precisa ter esta visão. Deus, Cristo, Ele mesmo e os outros. O segundo aspecto é que Deus está no centro e não o homem. Isto é fundamental para se interpretar qualquer doutrina. Hoje a gente está vendo uma inversão disso. Doutrinas estão sendo estabelecidas do ponto de vista do homem no centro, e não de Deus no centro. Quarto, cristológica e evangelicamente. Cristo é o verdadeiro assunto das Escrituras. Ele é o substratum de toda a Bíblia. É encontrado em cada folha, quase em cada linha. Quinto, experimentalmente e praticamente. A Bíblia é um livro prático de experiências espirituais. Nada de mera reflexão para o deleite mental. Então, não gostava, só vamos fazer uma reflexão agora. Da Bíblia, não tinha que ser algo que fosse aplicável e no momento. 6 perguntas devem ser feitas a um texto a ser interpretado, segundo os puritanos. Primeiro, o que estas palavras realmente significam? 2, que luz outros textos trazem para este texto? Onde e como ele se encaixa dentro da revelação bíblica como um todo? Meus irmãos, isso é extremamente importante. Porque a gente tem visto muito movimento aí, pautado em cima de versículos, de versos e tal, em que simplesmente a pessoa diz, não, está escrito, bota o dedo lá e você reivindica. Mas não é assim. Nós vimos hoje pela manhã a exposição do Dr. Blanchard sobre a questão de tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus, ele nos dará. Mas o que significa em nome de Jesus? E a conexão desse verso com o outro verso que está lá em 1 João. Quer dizer, não pode colocar o dedo ali e dizer, não, acabou, tem que ser. Quando há, é preciso haver esta harmonia de qualquer interpretação com outros textos e à luz de um todo das Escrituras. 3. Que verdades o texto ensina a respeito de Deus, a respeito do homem, em relação a Deus. 4. Com estas verdades, ou como estas verdades, se relacionam com o trabalho salvífico de Cristo e que luz o Evangelho de Cristo traz sobre estas verdades. 5. Que experiências estas verdades delineiam, ou expõem, ou procuram criar? Para que propósito prático estão nas Escrituras? 6. Como elas podem ser aplicadas na minha própria experiência e em outras situações que vivemos. Quer dizer, irmãos, os puritanos eram essencialmente práticos. Tudo que eles podiam aprender das Escrituras tinha que ser algo aplicável, não meramente para deleite da alma intelectual, uma mera satisfação do coração, não, em absoluto. Era preciso que isto fosse aplicável. Então, toda a pregação, toda a exposição bíblica era direta e sempre confrontando a realidade das pessoas. É assim que você está vivendo? Você está disposto a fazer isso agora? Como é a sua vida diante desta verdade? Como é que está a sua vida diante desta verdade? É uma característica própria dos pregadores puritanos, a aplicação imediata. E eu percebi que muitas das nossas pregações, elas são feitas assim, generalizadas, alguma coisa assim, em que a gente quer apresentar uma tese, mas não é, na verdade deveria ser, o pregador devia apresentar, olhando no olho das pessoas, e dizendo, como está você diante desta verdade? Como está a sua vida diante desta verdade? Você está vivendo isso? E se não está vivendo isso, você está em pecado, você está dissociado da verdade das Escrituras, você está numa situação desconfortável diante de Deus, de pecado, ou você muda, ou você, de fato, coaduna a sua vida diante desta verdade, ou você estará em juízo diante de Deus. Esta aplicação direta é que está faltando. Não sei qual é o caso, mas, irmãos, vamos ser sinceros, às vezes a gente faz, se alguém, tal, coisa assim meio superficial as mensagens, mas nós precisamos aprender com os puritanos, sendo mais diretos na aplicação da palavra de Deus. precisava falar mais, mas eu vou me adiantar e falar a respeito de consciência puritana. Bom, irmãos, outra verdade enfatizada pelo movimento dos puritanos era a regeneração, mudança de vida, conversão. Qualquer livro desses que você for ler, se você adquiriu aí um Guia Seguro para o Céu de Josefa Lane ou Richard Baxter sobre Medita Nestas Coisas, Quebrantamento, Pastor Aprovado, que é um livro que você gostaria, eu passei lá, estava fechada a livraria, não pude pegar para apresentar, mas o Pastor Aprovado. E eu não sei, quando eu li aquele livro, eu senti tanta vergonha do meu ministério. Fui tão confrontado com relação a... Porque às vezes a gente fica pensando nos crentes, a vida dos crentes, mas a nossa vida como pastores. E aquele é um livro tremendo. Falando a respeito de conversão dos pastores. Porque é assim que os puritanos tratavam. Era uma questão absoluta de honra. Não se permitiam tratar de qualquer outro assunto que não passasse pelo crivo da conversão. E a mensagem central, o desafio central, era conversão, conversão, conversão. E eles não pensavam em conversão como uma mensagem específica, separada, para pregar ali na esquina, na praça, no culto ao ar livre. Ou numa ocasião especial, numa campanha evangelística. Aí sim, vamos falar sobre o novo nascimento e tal. Ou então no culto evangelístico à noite. Não, de jeito nenhum. Conversão era o tema central. Era a mensagem mais constante na igreja. E você vai ler qualquer um desses livros, você vai perceber que eles desafiam sempre, a toda hora, os crentes, os próprios crentes, questionando com relação à conversão dos crentes. Eu, há um tempo, pensava assim. Eu acho que eu não devo falar sobre a questão de conversão, assim, sobre certeza de salvação para crentes. Eu vou estar jogando dúvida na mente das pessoas. E geralmente, eu pelo menos aprendi assim, o que a gente deve fazer é procurar ajudar as pessoas, não jogá-las para baixo, mas para cima. Então, chegar para as pessoas e dizerem: não, você não aceitou Jesus? Então está tudo bem. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Tudo tranquilo. Você precisa acreditar, está escrito, leia aqui, leia, tá. Então pronto, você tem. Às vezes a pessoa até pergunta, mas já sabe a minha vida. Não, mas não se preocupe, isso aí você vai melhorando. Mas você tem, tá bom. E pensava, se eu falar o contrário, eu vou estar puxando o tapete das pessoas, e aí que elas vão ficar perdidas, com dúvidas. Até que eu prestei atenção num texto que os puritanos usam muito, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5 diz assim: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Agora, examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Veja, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo, então, clama para um exame sério. Uma confrontação sem medo diante da palavra de Deus, do padrão exigido, daquilo que Deus coloca como realidade de vida transformada. E então você confronta, examina. O apóstolo Paulo chega a dizer, eu como pregador, não é? Esmurro meu corpo para não estar pregando aos outros, sendo eu mesmo reprovado. De modo que é para confrontar mesmo. E colocar na parede todos os dias. Destino eterno é coisa muito séria. Vida cristã é coisa muito séria. Para a gente ficar com medo e dar umas pequenas verdades e ficar passando a mão pela cabeça. Não. Ninguém vai ser salvo por simplesmente segurar nesta ou naquela verdade, com pretexto de se pendurar nesta ou naquela verdade, mesmo com a vida errada e comprometida com o pecado, pensando, mas eu estou segurando nessas verdades, eu vou ser salvo. Conversa! Vai ser salvo se Deus operar por sua graça, no poder do seu Espírito Santo, uma verdadeira conversão, um verdadeiro novo nascimento. E essa era a tese dos puritanos. Por isso, o livro deles, especialmente este, de Joseph Allen, O Guia Seguro para o Céu, que infelizmente acabou, soube que acabou, mas não se ouse morrer sem antes ler esse livro. Em nome de Jesus. É sério? Você vai ser confrontado da primeira página até o fim a respeito da sua conversão. Eu tenho estimulado esse livro na minha igreja e tenho um irmão, capitão da aeronáutica, moço, jovem ainda. E ele então pegou o livro. Ele é piloto de aviação e viajou para o Rio de Janeiro. Um dia estou em casa, o telefone toca. Pastor, sou eu, Jorge. Eu estou aqui no aeroporto, Galeão. Sim, que foi? Não, é que eu estou lendo o Guia Seguro para o Céu. Só que bom, meu irmão. É, mas eu fui confrontado. Fui confrontado aqui, pastor. Tem umas coisas que não deu, não. Eu disse, que bom que o irmão chegou a essa conclusão. Ótimo. Mas, pastor, eu vou voar agora. Eu disse, irmão, não tem um banheiro aí, um lugar, uma sala? Vai lá, se ajoelha, clama misericórdia de Deus, diz, eu quero, Senhor, consertar isso, tem misericórdia de mim. Ele se levanta e pega o avião. Você é um eleito, rapaz. Deus vai operar em você. Mas é assim. Novo nascimento. O que significa um coração novo? Tirar esta mente imunda e dar a mente de Cristo. Uma nova consciência. De modo que o convertido tem necessariamente que ter uma nova postura de consciência diante do mundo, da vida. Uma consciência subjugada à palavra de Deus. Então, eu queria falar alguma coisa sobre esta questão de consciência, da consciência puritana. Vai fazer sentido com a ética dos puritanos. Para eles, a consciência era deputado de Deus ou vice-regente em nós. Interessante. O espião de Deus em nosso seio, dizem os puritanos. É uma testemunha declarando fatos. Se você quiser anotar alguns textos, não dá tempo de olhar, eu vou lhe dar alguns textos. Romanos 2,15, Romanos 9,1, também 2 Coríntios 1,12. Vou repetir, Romanos 2,15, Romanos 9,1 e 2 Coríntios 2,12. Consciência é um mentor proibindo o mal. Consciência cristã, consciência do novo nascido, né? Atos 24,16 e Romanos 13,5. Consciência é um juiz. Romanos 2,15, 1 João 3,20. Richard Sibes, famoso puritano, diz o seguinte, que a consciência é um tribunal de Deus, é um perfeito tribunal. Dentro do coração humano há um tribunal, com todas as partes constituintes de um tribunal. Por exemplo, diz Sibes, há um escrivão. Tudo é registrado e não esquecido, embora muitos pensam que se esquece, mas não se esquece. B. Há testemunhas, Romanos 2,15. C. Há testemunha de acusação e defesa, Romanos 2,15. D. Há um juiz. E. Há um executor, 2 Samuel 24,5. Um tribunal dentro de si. Era esse o ensino dos puritanos sobre consciência. Eles diziam a consciência como um pregador, para nos alertar quanto aos nossos deveres para com Deus e para com os homens, exortando, aconselhando, perseverando. Vamos ver alguns conceitos dos puritanos sobre consciência. Primeiro, ela deve estar sujeita às escrituras, que deve controlá-la absolutamente. Segundo, não é para servir de lei, mas apenas para discernir a lei. É comum pensar que o que a sua consciência envia ou diz é a vontade de Deus. Mas não é assim. Deve sujeitar-se de um modo preciso, quer dizer, a consciência deve sujeitar-se de um modo preciso, não de um modo vago, às escrituras. Por isso que havia um grupo de puritanos chamados precisianos. É, sabia não? Precisianos. Consciência tem que ser de um modo preciso. Segundo, consciência era vista do ponto de vista da espiritualidade pessoal. Piedade para os puritanos era essencialmente uma questão de consciência. Uma boa consciência é um dom de Deus, como diz John Bunyan em O Peregrino. Deus capacita aqueles que podem olhar com entendimento para a cruz de Cristo. É uma consciência tão trabalhada pela graça de Deus. Fenner diz o seguinte. 1. Evite os problemas de consciência. 2. Firme o seu coração no amor de Deus. 3. Use sua firmeza de fé aplicando o sangue de Cristo à consciência. Uma boa consciência é uma bênção. Veja bem, uma boa consciência será uma bênção ou será a sua maior amiga ou a maior inimiga. Uma boa consciência é uma bênção, que será ou sua maior amiga ou sua maior inimiga. O ensino puritano sobre a consciência refletia no seu conceito de pregação. Por essa razão, eles davam grande ênfase em aplicar a verdade na consciência dos ouvintes. Para o pregador, a aplicação era a estrada que conduz a verdade da cabeça ao coração do ouvinte. Para que o pregador tenha poder em aplicar a verdade às consciências alheias, é necessário que sua própria já tenha sido impactada com esta verdade. Aí veja o que diz John Owen: se a palavra não habitar com poder em nós, não será transmitida com poder de nós. Isso é importante. O ponto de vista puritano sobre a sua consciência os levou ao trato rigoroso em relação à ética. Alguém poderia perguntar: não seria legalismo esse jeito de pensar? Ou neofanatismo? Não, por várias razões. E vamos dizer aqui o que Packer diz com relação a isso. Primeiro, a motivação suprema da ética puritana era a gratidão pela graça recebida e o senso de responsabilidade de andar de um modo digno do seu chamado. Então, não era simplesmente uma consciência no sentido de obedecer um código de lei tentando receber alguma coisa. Não, era uma consciência motivada pela gratidão de uma graça recebida, impulsionado pela ação desta graça neles. Segundo, o ensino ético era dado não como um código a ser observado por mera exatidão mecânica, mas sim como forma de atitude e princípios a serem aplicados. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos e todos os princípios da palavra de Deus não eram coisas a serem observadas mecanicamente, mas a serem aplicadas como princípios para a vida deles. 3. O ensino ético puritano não era autoritário. Era oferecido como exposição e aplicação das escrituras. Ninguém estabelecia uma folha com regrinhas, faça isso, não faça isso, vista assim, não vista assim, tal. Não use isso, não use aquilo, não. Mas pela exposição das escrituras, isto era exposto com autoridade, poder do Espírito, de modo preciso e também aplicável, confrontavelmente, de modo que as pessoas espontaneamente eram trabalhadas pela própria palavra de Deus. 4. A ética puritana toma a forma de um ideal positivo de zelo e piedade sóbrias. Tão precioso isso. 2 regras principais eram: nenhuma verdade conhecida poderia ser comprometida ou negada na prática. Eu vou repetir, olha. Nenhuma verdade conhecida poderia ser comprometida ou negada na prática. Isso é tão triste hoje. Nós sabemos a verdade aqui, mas somos tardios em aplicar essa verdade. A gente fica pensando: bom, eu sei que isso é o ideal, mas não sei quando vou chegar lá. Eu sei que Deus quer isso, mas está difícil. E a gente tem um certo conceito de que, no final, Deus vai compreender. Que a gente, pelo menos, sabia que devia, fez assim um certo esforço, mas não alcançou e, no final, tudo deu certo. Não. Aquilo que Deus expõe na sua palavra é algo para ser de fato vivido. Deus reclama isto de nós. É o mínimo que clama ao nosso ser e à nossa responsabilidade. E Deus não pede absolutamente nada que não dê todas as condições do poder do seu Espírito de fazermos. Portanto, tinham essa consciência, e é claro que há preço, é claro que há renúncia a fazer, é claro que, sem dúvida, dói de alguma forma. Mas se é para fazer, é para fazer. Segundo, nenhum pecado poderia ser cometido a favor de um bem, por maior que fosse. Os fins não justificam os meios. Forma nenhuma. Na verdade, esse pensamento, os fins justificam os meios, era um pensamento abominável para os puritanos. Consciência puritana era uma coisa séria. Nenhum puritano era comprado, de forma nenhuma. Suborno em absoluto. Será algo ofensivo. Cromwell recebeu propostas e mais propostas para fazer um acordo com relação ao rei, à coroa, mais dinheiro, muito dinheiro. Como puritano, não podia aceitar de forma nenhuma. E o que aconteceu em 24 de agosto de 62, que foi chamada Grande Ejeção, quando mais de 2 mil pastores foram destituídos dos seus púlpitos, simplesmente expulsos, vivendo em situação deplorável, de certa forma, difícil, com suas famílias, pregando pelos campos, às escondidas. José Alleyne, esse que escreveu o Guia Seguro para o Céu, um puritano jovem, foi expulso, se despediu da sua congregação às 2 horas da madrugada, pela madrugada. Toda a congregação estava lá. Foi uma despedida comovente. E ele pregou um sermão naquela madrugada, crianças, todo mundo, em lágrimas, se despedindo do seu pastor. Um moço que, por causa de sua consciência, foi preso e morreu jovem, 30 e poucos anos, devido aos maus tratos da prisão. Mas não abria mão. John Bunyan, 12 anos, preso. Houve um momento em que fizeram uma proposta para que ele fosse solto. Disse, olha, nós lhe soltamos, mas você não prega mais. Não é para pregar. Então não me solta não, porque se me soltar, próxima esquina ali eu estou pregando. Consciência. Richard Baxter, nessa ejeção, foi-lhe oferecido um episcopado. Quer dizer, ele se tornaria bispo. Ah, era uma posição muito desejada. Baxter, não. Sua consciência não podia ser vilipendiada. Foi preso. O que aconteceu nesta ejeção prova o conceito de consciência religiosa puritana. Menos que isso, a religião era um insulto a Deus. Eu tenho aqui 10 minutinhos e eu queria aproveitar isso para encerrar. Eu tinha mais coisas para falar, mas não deu tempo, tá bom. Eu não posso deixar de falar isso. Irmãos, eu disse que o que, na minha experiência, no meu testemunho, que o que me impressionou na vida dos puritanos era este binômio casado entre ortodoxia e piedade. De fato, foi isto que mexeu com o meu coração. Eu pude encontrar nestes homens, de fato, piedade, aliado à doutrina, vida no espírito. Seria tão maravilhoso se eu pudesse aqui contar experiências profundas, arrebatadoras destes homens com o Espírito Santo de Deus. Visões extraordinárias, como a de Jonathan Edwards, que orando na floresta, como costumava fazer, de repente foi visitado de uma maneira tão extraordinária pelo poder de Deus, que caiu de joelhos com o rosto em terra, chorando, tomado por um poder estranho, até ter uma visão arrebatadora de Jesus Cristo, mediador, em glória, algo indescritível. Ele disse: não sei quantas horas, se uma hora, quanto, não sei, mas eu não podia parar de chorar. Foi algo tremendo. Jonathan Edwards, grande teólogo. E outros puritanos, com experiências profundas, tremendas, de unção, de poder, de revestimento de poder, de vida no Espírito, firmados na doutrina. Isso me fez pensar, até que, lendo Lloyd-Jones, que é considerado o último dos puritanos, que escreveu um livro que deve estar para sair logo pela Pace, Os Puritanos e Seus Sucessores, ele então explica qual o problema do calvinismo, que é chamado calvinismo, as doutrinas da graça, hoje, que infelizmente tem uma representação tão seca, tão árida nas vidas de muitas pessoas. Eu digo, como presbiteriano, sempre ouvi a respeito dessas doutrinas, mas sempre apresentado de um jeito escolástico, intelectualista, como uma coisa fria. E eu me lembro que eu fazia uma comparação dentro de mim mesmo. Bom, eu sei que tem essas doutrinas, eu vejo que são bíblicas, mas é tudo tão frio. A gente olha para o outro lado e vê esse pessoal animado e tal. Você não tem nada disso, mas é tão animados. E a gente tem a tendência de pensar, na verdade deve estar lá, porque aqui não é possível. Mas nós herdamos, na verdade, infelizmente, um calvinismo frio, uma apresentação dessas doutrinas bíblicas sem óleo, sem a unção do Espírito Santo de Deus, que não veio assim dos puritanos. O que aconteceu é que os puritanos viviam esta vida ungida, este tipo de calvinismo ungido, mas um século depois veio o racionalismo, Revolução Francesa, racionalismo. E então os teólogos quiseram confrontar o racionalismo. O Hodge, Archibald, Alexandre e outros. E reescreveram então essa teologia do ponto de vista racionalista para confrontar o racionalismo, tirando o elemento ungido. E nós então herdamos isto. Mas não era assim os puritanos. Lloyd-Jones fala de um calvinismo diferente. Ele diz assim: tem que haver um elemento de avivamento. Porque é isto que é. É isto que são as doutrinas da graça pregadas pelos puritanos. E ele diz assim: é preciso que haja oração por uma visitação soberana de Deus. Este é o verdadeiro calvinismo, que tem lugar para oração, para uma visitação do Espírito Santo de Deus. Segundo, que clame pela glória de Deus, para que ela seja revelada. Não glória intelectual do homem, porque conhece esta ou aquela doutrina, mas glória de Deus revelada, a fim de que Deus seja exaltado sobre todos. Um avivamento envolvendo estas doutrinas, para mostrar que Deus cuida da sua igreja, porque a ama e tem como propósito único para executar seus planos e propósitos, a igreja. Um calvinismo frio, triste, murmurador, filosófico, deprimido, não é o verdadeiro calvinismo, segundo pregavam os puritanos. O verdadeiro calvinismo, irmãos, segundo os puritanos, leva a sentimentos, paixão, calor, louvor e ação de graças. Que Deus, pela sua misericórdia e graça, possa restaurar estas verdades antigas, bíblicas, na unção do seu Espírito Santo. E levante um povo que viva na dependência do Espírito Santo, que busque da sua unção, que seja vivo, cheio de fervor, que pregue o Evangelho com todo entusiasmo, na sua essência, com fidelidade ao que ele realmente é, mas no poder do Espírito, esperando da parte de Deus o que disse Paulo, a manifestação de Espírito e poder para a glória de Deus, verdadeiras conversões. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa nos abençoar por sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.